no ar Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Hoje com uma boa notícia. A Lei Maria da Penha completa 8 anos em vigor. A Lei 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Além disso, a lei estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência. Passou a ser chamada Lei Maria da Penha em homenagem à mulher cujo marido tentou matá-la 2 vezes. E desde então, ela se dedica à causa do combate à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha estabelece que toda agressão doméstica e dentro da família é crime, que deve ser apurado através de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. Esses crimes são julgados e a pena é de um até 3 anos de prisão. Além disso, a lei determina o encaminhamento das mulheres em situação de violência, assim como seus dependentes, a programas e serviços de proteção e de assistência social. Para marcar a data, serão realizadas várias manifestações em todo o país, com distribuição de material informativo e divulgação do telefone para denúncias, o Ligue 180. Esse número, 180, é uma central de atendimento à mulher, que funciona 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. E as ligações são gratuitas. Além de estabelecer a denúncia de violência contra a mulher, as atendentes prestam informações e orientam a procurar os serviços de rede de atendimento à mulher em situação de violência para a garantia de seus direitos. Apesar de trazer inovações de importância, como a mudança de paradigma no enfrentamento da violência contra a mulher, a lei é apenas o início de uma batalha sem fim para diminuir o sofrimento das famílias e dos lares brasileiros. Participo no programa de hoje o jornalista e editor da revista Caros Amigos e professor de jornalismo da PUC, ele também é diretor do Instituto de Cultura Árabe, José Arbex Júnior. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade.
Arbex, é uma vitória, né, do movimento feminino, essa Lei Maria da Penha?
É uma vitória. Agora, como você mesmo disse, resta muito ainda por fazer, né? Eu acho que o Brasil ainda é um dos campeões mundiais de violência doméstica, e, embora esse seja um problema universal. Recentemente saiu uma estatística nos Estados Unidos mostrando que 1 em cada 5 universitárias nos Estados Unidos são vítimas de assédio sexual. Então nós estamos diante de uma catástrofe mundial, na verdade. As mulheres são uma vítima universal, vamos dizer assim, da violência.
O nosso outro convidado é Altamiro Borges, jornalista, blogueiro, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. É autor também de diversos livros. Boa tarde, Altamiro. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde. Eu que agradeço o convite.
Altamiro, aqui em relação ao Brasil, esses dados do Arbex em relação aos Estados Unidos, né, mostra de como esse problema é grave. Aqui no Brasil a gente precisa de uma mudança cultural profunda para resolver esse problema.
Precisa, mas a Lei Maria da Penha ajuda inclusive nessa mudança cultural, né? Porque não é só um debate etéreo para cima sobre violência, é uma ação de punição, né? E as pessoas que cometem violência doméstica têm que ser punidas, né? Um dado que saiu hoje, já na comemoração do aniversário da Lei Maria da Penha, é que em projeção ajudou a reduzir cerca de 300 mil casos de violência, em projeção, né? Ainda é pouco, mas já é um salto. E foi uma ação da luta social. A Lei Maria da Penha não pintou do Congresso pelo Congresso. Veio de pressão do movimento popular, do movimento de mulheres, né? Então é uma vitória do movimento popular brasileiro.
Isso é importante. Ao meu lado também o jornalista Reinaldo Canto, o nosso colunista de sustentabilidade, novamente ao vivo comigo aqui. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. De volta ao estúdio, né? Depois dos dias lá em Cuiabá. E do lado de 2 grandes jornalistas em que eu não conhecia pessoalmente, o Arbex e o Altamiro. Um grande prazer estar aqui.
Muito bem, hoje você vai falar de um problema sério. As cidades que não cumpriram a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. E por que não acabaram os lixões, né?
Bom, Joel, e ouvintes, eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar que no último sábado, dia 2 de agosto, expirou o prazo para que todas as cidades brasileiras acabassem com seus lixões, né? Algumas tinham, outras não, né? Mas, de qualquer maneira, é um grande número de municípios que ainda possuem os seus lixões. Conforme estabelecido pela lei federal que compõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o prazo de 4 anos para as cidades brasileiras adequarem sua gestão do lixo às regras da política foi expirado agora em 2 de agosto. Pela lei, a partir do domingo, dia 3, pela lei, precisa ver se pega, né? Tem toda aquela história, as prefeituras com lixo a céu aberto podem responder por crime ambiental com aplicação de multas de até 50 milhões de reais, além do risco de não receberem mais verbas do governo federal. Os prefeitos, por sua vez, também correm o risco de perder o mandato. Em tese, se a legislação for cumprida à risca, muitas cidades podem ser punidas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, somente 2.202 municípios, de um total de 5.570, estabeleceram medidas para garantir a destinação adequada do lixo, que não pode ser reciclado ou usado em compostagem, acaba tendo esse destino em parar em aterros ou lixões. Os municípios que não terão aterro sanitário a tempo de se enquadrar na lei estão espalhados por todas as regiões do Brasil. No Paraná, por exemplo, as cidades que até 2 meses atrás sequer haviam apresentado um plano de adequação. Uma saída para os pequenos municípios paranaenses pode ser, inclusive, a formação de consórcios, né, para uso conjunto de aterros, para evitar que cada localidade tenha que arcar com o custo de ter o seu próprio. No Rio Grande do Norte, outro exemplo, somente Mossoró e a região metropolitana de Natal possuem aterros. Situação semelhante vive Rondônia, onde só Ariquemes e Vilhena já se adequaram. O estado do Rio de Janeiro tem 93% do lixo indo para a destinação correta, mas ainda assim tem 20 lixões que precisam ser desativados. Aqui no nosso estado de São Paulo, também possui municípios com lixões irregulares. Poucos, mas tem, por exemplo, cidades, por exemplo, que a gente pode destacar aqui, Presidente Prudente e Ourinhos. Como diria o dito popular, e agora, José? Os lixões representam um grande mal para a sociedade brasileira, que paga um alto preço pelo descaso de nossas autoridades ao longo dos anos. Sair simplesmente punindo essas cidades pode não ser o melhor caminho, mas muito menos aceitar um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que estende o prazo para mais 8 anos para que a lei possa ser cumprida. Um pouco demais, não acham? Mesmo sabendo que 60% dos municípios não cumprem a lei, o governo federal, por seu lado, não pedirá prorrogação de prazo para que o programa passe a vigorar. Talvez agora seja melhor conhecer a realidade dos municípios que não conseguiram cumprir os prazos e conhecer em detalhes quais as suas principais dificuldades. O certo é que, independente de prazos e leis, precisamos resolver essa questão em prol das pessoas e do meio ambiente.
Com certeza. E você acha, num ano eleitoral como este, alguma cidade será responsabilizada?
Não.
Pensar na história da Carochinha, não é isso, Abex?
Verdade.
Muito bem. E você, ouvinte, pode participar do programa. O que você acha desses 8 anos da Lei Maria da Penha? Ela está funcionando? Você, que mora no seu bairro, conhece algum caso de que a Lei Maria da Penha foi aplicada? Ou não? Ligue pra gente, diga o que pensa ou faça perguntas através da nossa página do Facebook, facebook.com/Observatório3Setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou acesse crianoam.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Fundação Carlos Chagas, Tendance Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, direto de Nova York, da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A reportagem de Edgar Júnior, sobre o aumento de 800% nos pedidos de refúgio no Brasil.
O número de pessoas que chegam ao Brasil solicitando refúgio tem crescido muito nos últimos anos, e a tendência é que suba ainda mais. A afirmação é do representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, Andrés Ramírez, em entrevista de Brasília à Rádio ONU. De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, este aumento nas solicitações foi cerca de 800% nos últimos 4 anos. No dia 30 de julho, o órgão ligado à Secretaria Nacional de Justiça do Brasil aprovou 680 novos pedidos de refúgio no país. De acordo com o CONARE, este número é maior do que o total em todo o ano de 2013. O representante do ACNUR no Brasil chamou a decisão de histórica.
O número total reconhecidos nesta sessão plenária do dia 30 de julho foi maior do que todos os anos 2010, 11 e 12, juntos. Então, isso mostra não apenas um grande trabalho, muito profissional, mas também uma boa vontade de tentar, de avançar, em resolver muitos dos casos.
Segundo Ramírez, o Brasil não está isolado das crises humanitárias a nível global. Ele citou ainda como outras razões para esse crescimento o aumento da presença internacional do país e os mega-eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas de 2016. Ele disse ainda que a legislação brasileira de refúgio tem sido, em geral, positiva. Andrés Ramírez destacou que a grande maioria das pessoas refugiadas no Brasil é da Síria.
Neste momento, já temos 1.140 sírios reconhecidos, né? Dos quais 537 deles foram reconhecidos naquela plenária. Além disso, temos que levar em conta que temos 590 solicitações de sírios no CONARE que ainda os casos deles não foram resolvidos. Até hoje, os 100% dos sírios que têm chegado ao país têm sido reconhecidos.
Segundo o representante do ACNUR, a Colômbia tem sido o país com maior número de refugiados no Brasil, mas a tendência é que isso mude. De acordo com o representante da agência da ONU, se comparado aos números globais, a quantidade de refugiados no Brasil ainda é baixa. Uma das razões mencionadas por ele é que o país está afastado dos principais conflitos mundiais. Entre 2 e 3 de agosto deste ano, o ACNUR apoiou a realização da Copa dos Refugiados, que contou com a participação de aproximadamente 200 estrangeiros que vivem no Brasil. Para o representante da agência no país, o evento foi importante, entre outras coisas, porque ajudou a difundir o tema dos refugiados. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York. New
York. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com os jornalistas, né? José Aberque Júnior, editor da revista Caros Amigos e diretor do Instituto de Cultura Árabe. E Altamiro Borges, blogueiro, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Arbex, a cobertura a respeito da crise do Oriente Médio, com certeza na grande mídia, não é boa. Como é que você vê o encaminhamento desse conflito lá?
Bom, em primeiro lugar, existe uma grande falácia, uma grande enganação nessa cobertura, porque ela, em geral, descreve o conflito como se fosse um conflito entre duas partes iguais, entre dois exércitos com posições simétricas, o que é uma mentira sobre todos os aspectos. Primeiro porque Israel é uma potência ocupante. Ela ocupa ilegalmente os territórios da Cisjordânia e cerca completamente...
Desde a Guerra dos Seis Dias,
desde a Guerra dos Seis Dias, de 1967.
Isso.
E ela mantém sob cerco militar a faixa de Gaza. Ela, inclusive, controla, para o ouvinte ter uma ideia, ela controla alimento, a entrada de alimentos, a entrada de remédio na faixa de Gaza. Eles fazem um cálculo. Quantas calorias por pessoa... pode entrar por dia na faixa de Gaza. Quer dizer, um negócio, eles tratam os palestinos na faixa de Gaza como se fossem animais. Então, e a mídia, raramente você encontra algum jornalista, existe um ou outro, que diz, Israel está atacando territórios ilegalmente ocupados. A ONU já pediu dezenas de vezes para Israel sair de lá, desocupar esses territórios, e, de modo que o povo palestino tenha autonomia. E isso raramente aparece no noticiário. Então, primeiro, é uma mentira que é um conflito entre partes iguais, porque não é. Israel é uma potência ocupante. Em segundo lugar, é uma mentira que é um conflito entre exércitos, porque os palestinos não têm um exército. O que ele tem é o Hamas, que se organiza com armas muito rudimentares. Todo mundo sabe que os foguetes que eles soltam contra Israel são quase de fabricação caseira, foguetes antigos, rudimentares, sem nenhuma precisão, ao passo que Israel recebe dos Estados Unidos uma ajuda de 3 bilhões de dólares por ano, só para manter o exército com maquinaria e tecnologia de ponta. Portanto, é uma cobertura completamente equivocada. E mais, nunca é demais ressaltar, o Miro agora, a gente estava comentando um pouco antes do programa começar, que a mídia dá mais destaque para os túneis que o Hamas cava na faixa de Gaza do que para o número de crianças e mulheres assassinadas de forma vil, covarde, e fascista. Quer dizer, então, lamentavelmente, o que nós estamos assistindo é o Estado de Israel promover técnicas de repressão que foram copiadas do exército nazista de Adolf Hitler.
Tamiro, o que a gente pensa é que a internet poderia ser um instrumento, uma ferramenta para uma cobertura isenta, que o Arbex acabou de dizer que não existe. Está acontecendo isso?
Não dá para comparar, é a mesma coisa de Israel e a Palestina, são exércitos muito diferentes. Os meios de comunicação são muito concentrados no mundo e no Brasil, né? Então TV tem um peso muito grande, rádio tem um peso muito grande, né? A internet, então, é um exército regular muito forte, é o exército de Israel. A internet, com um contraponto, é uma guerrilha, é um ramazinho, né? Ainda é uma guerrilha, né? Se você for ver mesmo na internet, os meios tradicionais de comunicação que têm essa visão distorcida sobre o que ocorre no Oriente Médio, esses meios também têm uma presença muito forte na internet, né? Os principais sites são dos meios tradicionais, né? Então não dá para... A internet é uma guerrilha que faz um contraponto, que tenta quebrar esse pensamento único, emburrecedor, pouco plural, pouco diverso, né? Mas é uma guerrilha. O exército regular do lado de lá é muito poderoso.
Você acredita que esse marco da internet, que foi aprovado recentemente, ele poderia ser melhor em relação à democratização das informações?
Eu acho que o Marco Civil da Internet é uma grande conquista da sociedade civil e dos movimentos sociais brasileiros. O Marco Civil da Internet, é bom a gente lembrar, foi a partir de uma iniciativa do presidente Lula, né? Um operário metalúrgico que entendeu a importância da internet, né? Um intelectual anterior não tinha entendido muito bem, mas o operário metalúrgico entendeu, abriu um processo de consulta na sociedade civil, constituiu-se um comitê gestor de internet no Brasil, que reúne sociedade civil, universidades, empresas e órgãos públicos, e a partir de todo aquele processo de consulta, um processo de consulta intenso de como garantir a democratização da internet, né? Se elaborou um marco civil. Ele é considerado, é considerada a regulamentação mais avançada do mundo no quesito liberdade na internet, né? Você tem tido retrocessos na internet nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Essa proposta que foi agora aprovada, depois de muita luta, né? Essa proposta é considerada a mais avançada do mundo. O próprio fundador do WWW diz que é a lei mais avançada do mundo sobre a internet. E basicamente ela garante três coisas, né? Ela garante, primeiro, neutralidade na rede, ou seja, que as empresas de telecomunicações não decidam o que você vai assistir. Elas podem decidir pelo valor, a banda, a velocidade, mas elas não podem decidir se você pode entrar na cara dos amigos ou não. Elas não podem fazer como se a internet fosse uma TV a cabo, vender pacote, né? Pedagiar. Isso é a chamada neutralidade na rede. Isso é uma grande conquista. Isso garante liberdade. Uma outra grande conquista é o direito à privacidade, né? Isso tem a ver, inclusive, aí nós devemos um agradecimento, quem deve estar ouvindo até o nosso programa aqui, devemos agradecer ao Barack Obama, à NSA, as denúncias de vigilância, de espionagem no mundo, isso acelerou...
Inclusive com a contra a presidenta Dilma Rousseff.
Contra a presidenta Dilma, contra a Merkel da Alemanha, contra quase todo mundo, eles espionam tudo. Então, garante mecanismos de segurança, de privacidade. E um terceiro garante liberdade de expressão. Então, nesse sentido, o Marco Civil da Internet é um grande avanço para permitir esse contraponto, inclusive.
Reinaldo.
E você citou bem a questão dos Estados Unidos, né? Que é impressionante que a internet nasceu lá, mas tem tantas restrições, tantos problemas vinculados, né? E você também falou uma coisa importante, quer dizer, o fato da internet ser livre não significa que os grandes veículos não consigam também bancar os seus projetos na internet. Mas não significa que as pessoas não tenham acesso a outras mídias. A questão também, e é bom o ouvinte buscar essas informações mais independentes, mais livres, quer dizer, dá uma fuçadinha na internet, claro que o que aparece mais é o G1, é o UOL, é o Terra, que são os grandes veículos, mas a gente tem que ir atrás também das grandes informações, está aqui Caros Amigos, tem a Carta Capital, tem outros grandes veículos.
E o Observatório do Terceiro Setor.
Observatório do Terceiro Setor, que tem excelente material, vale a pena as pessoas consultarem.
Eu me lembro da como começou a internet, até para nós era um desconhecido. Você me corrige, Miriam, que você deve conhecer um pouco mais a história. Aquele movimento no México, nos anos 80,
Zapatistas,
que ele ganhou força no mundo, o apoio, através da internet, não é isso?
E ainda numa fase que não tinha redes sociais, ainda era na base do e-mail. Né? O Exército Zapatista da Libertação, né, na região lá de Chiapas, ele utilizou muito a internet para falar das agressões do exército mexicano, para falar das perseguições aos camponeses naquela região. Né? E esses e-mails se espalhavam pelo mundo e criavam solidariedade. Isso não tinha redes sociais, não tinha sites, ainda estavam iniciando.
É, naquela época, o subcomandante Marcos, que era o líder lá da região, em 1º de janeiro de 1994, quando anunciou a criação do Mercado Livre da América do Norte, em que os Estados Unidos, o Canadá e o México supostamente formariam um Mercado Livre, o exército mexicano estava preparando um grande massacre em Chiapas. Eles já tinham cercado militarmente Chiapas para preparar um massacre, porque o México estaria comemorando a entrada do México no NAFTA. Ahora nosotros somos blanquitos, né? E já estava comemorando a entrada no NAFTA como se fosse um salto econômico, etc. Tal. Criou-se um clima artificial de euforia no México. Então o exército estava aproveitando esse clima para cercar Chiapas e promover um massacre. O subcomandante Marcos, pela internet e por todos os outros meios possíveis e imagináveis, lançou um apelo para o mundo inteiro, dizendo, olha, nós vamos ser massacrados. E graças a isso, o massacre foi contido. Então foi um momento...
Com esse exemplo, a gente poderia pensar em alguma coisa em termos do povo palestino agora? Com uma cobertura lá, mostrando o que realmente está acontecendo ali no
mundo? Eu acho que se não fosse a internet e a ação dos grupos na internet, seria muito pior, sem dúvida nenhuma. É o que o Miro disse, não se trata de supervalorizar a internet, porque nós somos uma guerrilhinha perto do poder de uma Rede Globo, a CNN, a BBC, que são mega gigantes da corporação informativa, e o nosso peso não dá para comparar. Agora, o que dá para dizer com certeza é que se não fosse a internet, se não fosse disseminar a informação por meios alternativos, o massacre seria muito pior, mas muito pior, não tem a menor dúvida disso.
Muito bem, nós vamos falar da importância da internet nas eleições desse ano aqui no Brasil, logo depois do nosso intervalo.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Sintonia Trianon AM 740.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, já começando com a participação dos ouvintes. A Neuza Dimas, muito obrigado aqui do Jardim Paulista, Neuza, pelo seu telefonema. Ela pergunta, na verdade você fez uma afirmação, né, Neuza, mas tudo bem, eu vou transformar numa pergunta. Os chefes do Hamas estão em hotel 5 estrelas no Catar, enquanto as crianças e mulheres servem de escudo na guerra. O José Arbex está equivocado, nenhum povo aceita o nazismo.
Bom, eu teria muitas observações a fazer, vou fazer apenas duas ou três. Primeiro, eu não sei se a Neuza sabe, mas o quartel-general do exército israelense fica atrás de um cemitério, de uma escola e de um hospital. Quer dizer, se alguém usa alguém como escudo humano, é o exército de Israel, cujo QG fica atrás de um hospital em Tel Aviv. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, mesmo se fosse verdade que o Hamas, os dirigentes do Hamas vivem em hotel 5 estrelas, mesmo se isso fosse verdade, eu queria saber se isso é justificativa para assassinar milhares de mulheres e crianças, destruir hospitais, inclusive da ONU, destruir escolas da ONU. E em terceiro lugar, se a definição de terrorismo é terroristas são aqueles que matam população civil inocente, então eu tenho uma informação para dar para a Neuza. Morreram 64 soldados de Israel, morreram 3.200 civis palestinos, incluindo centenas de mulheres e crianças. Quem que é terrorista? Só isso que eu queria saber. Quem é terrorista?
Uma coisa importante também, até para o ouvinte entender, esses líderes do Hamas que estão no Catar, eles estão exilados, eles não podem voltar ao território.
Né? Israel não deixa.
Então, eles não têm autorização para voltar. Então, não sei se eles fariam a opção de ficar no Catar. Pode até ser, aí eu já não sei, mas eu sei que eles não podem voltar.
Está aí a informação da grande imprensa que leva as pessoas a concluírem equivocadamente. Né? Olha, o Cláudio Arantes, lá do aeroporto, muito obrigado pelo seu telefonema, Cláudio. O final do telefone é 5578. Ele pergunta, as denúncias aumentaram, porém as mulheres continuam morrendo e sendo espancadas. As leis do Brasil só favorecem os bandidos. O que os convidados acham das leis brasileiras?
Só favorecem os bandidos? Não, eu acho que o seguinte, se não tiver lei, aí é que pior, né? A lei é uma forma de regular as coisas, de criar critérios, né? De fixar punição. Né? Eu acho que a Lei Maria da Penha não aumentou a violência, ao contrário, a Lei Maria da Penha ajuda a conter a violência. Lógico que o problema não está resolvido.
Você sabe, Otamir, eu recebi aqui uma advogada, ela é presidente, a doutora Carmen, que ela é presidente da Comissão de contra o racismo da OAB São Paulo, Seção São Paulo, ela disse que, na verdade, eu perguntei isso, se aumentaram as denúncias, não aumentaram, é que agora elas estão sendo divulgadas,
feitas,
né? São divulgadas. E o número é altíssimo, né? A violência contra a mulher continua num patamar muito alto.
E ainda na questão que o amigo ouvinte levanta, que é interessante, sobre lei só defende ladrão no Brasil. É bom também a gente ver que tipo de ladrão, né? Porque muito ladrão de galinha está preso no Brasil. Agora eu quero saber os ricos, quais estão presos. Né? Quando a gente fala em ladrão, eu quero saber o seguinte, quem sonega impostos, fortunas de impostos, está cometendo um crime contra o país. Esse ladrão está na cadeia. Tem vários banqueiros que estão com processo. Agora mesmo do Banco Econômico. São vários banqueiros. Banqueiro está na cadeia. Então esse negócio que só ladrão, só beneficia ladrão, eu acho que esses ladrões estão se dando muito bem no Brasil.
É verdade, né, Arbex? O crime do colarinho branco não chegou ainda no coração da população, da maioria da população brasileira. Ele só se... Vem os bandidos...
Tem um dado que eu acho que o ouvinte entende facilmente. Segundo a ONU, o narcotráfico, o tráfico de drogas internacional, movimenta 500 bilhões de dólares por ano. Isso dá mais do que um trilhão de reais. Será que esse dinheiro está na mão do pequeno traficantezinho do morro lá do Rio de Janeiro? Será que está em Heliópolis? Será que está em
Aparecida? Na Cracolândia, aqui em São Paulo.
Na Cracolândia. Onde que está esse dinheiro das drogas? Está com os grandes bancos, é evidente, os grandes empresários, os caras que moram no jardim. Quer dizer, esses não vão ser punidos. Então, de fato, o Miro tem razão. Não é essa formulação, a lei não pune os bandidos. Nós temos que ver que tipo de bandido nós estamos falando. Tem político que já foi comprovado que tem conta no exterior, todo mundo sabe que tem conta no exterior, e o cara continua livre.
É procurado em 140 países, exceto no Brasil, aqui ele tem o mandato.
Agora, eu quero aproveitar, se me permite, eu queria juntar a parte 1 e a parte 2 da nossa conversa, que é a questão da mulher e a questão da Palestina. Isso pode ser compreendido também da seguinte forma. Existe um preconceito disseminado pela mídia, pela Rede Globo, Folha, Estadão, Veja, pela mídia em geral e pela mídia dos Estados Unidos, pelos filmes de Hollywood. Um preconceito muito grande contra o Islã, como se o Islã fosse uma religião de terroristas e como se o Islã fosse particularmente violento contra as mulheres. Aí mostra mulher com véu, etc e tal, para mostrar como o Islã é atrasado, como o Islã é retrógrado. E uma vez, outro dia, eu fui num debate com uma organização de mulheres e tal, e a moça que estava na mesa começou a falar isso, essas coisas, que o Islã é um atraso e não sei o quê, não sei o quê. Aí eu comecei a desfilar para ela alguns números de violência contra a mulher. E eu falei, e essa violência acontece num país bastante islâmico, chamado Brasil. Eu falei para ela, qual é a população islâmica do Brasil? Porque se você diz que o Islã é que é violento contra a mulher, então como é que você explica a violência contra a mulher no Brasil? É o Islã que explica? Ou então a explicação não está na religião, mas está numa outra questão, é uma questão muito mais complexa, que é uma questão cultural, uma relação entre classes sociais, uma relação de formação, uma relação, enfim. E também não é o fato da riqueza ou pobreza do país, porque como eu disse, os Estados Unidos, que é um dos países mais ricos do mundo, uma em cada cinco universitárias sofre assédio sexual. Quer dizer, outro dia eu li um artigo de uma escritora dos Estados Unidos dizendo o seguinte, ela usa uma formulação que eu achei bastante forte. Ela fala, o estupro é tão parte da cultura americana quanto a torta de maçã. Quer dizer, ela fala isso com base em dados estatísticos. É a verdade. Quer dizer, então vamos parar com essa estupidez de dizer que o Islã é violento contra a mulher e não enxergar o que está acontecendo no próprio umbigo.
E você falou da questão das universidades, mas quando você vai, por exemplo, nas Forças Armadas Americanas, existem casos impressionantes e há uma discussão enorme, porque há muitos casos de estupro e assédio sexual nas Forças Armadas Americanas.
É isso que eu vi, Otávio.
Não, eu estou concordando. Eu acho que a mídia, né, nessa questão do islamismo, nessa questão da violência, essa mídia tradicional, né, essa que hoje sofre um certo contraponto da internet, né, ela tem posições. Né, aí não é o jornalista, eu não estou discutindo o jornalista. O jornalista é um profissional, né, formado ou não, está lá para ganhar o seu salário e sobreviver. Né? O problema não é o jornalista. Como dizia o Cláudio Abramo, o jornalista que acredita em liberdade de imprensa nas empresas está doido. Liberdade da imprensa nas empresas só existe para o patrão. Ele que manda. Né? O problema são os grupos, as corporações midiáticas. Essas corporações midiáticas, elas têm posição. Elas têm posição com relação ao conflito no Oriente Médio. Elas têm posição. Elas têm posição com relação à geopolítica internacional. Elas têm opinião. Né? Então, você pega, o Brasil reproduziu acriticamente tudo que a mídia estadunidense divulgou para justificar a invasão do Iraque. Né? Tem um estudo de ONGs dos Estados Unidos,
de ONGs dos Estados Unidos que o governo dos Estados Unidos difundiu cerca de 900 mentiras, desde bombas químicas e bacteriológicas, Saddam e Al-Qaeda. A mídia estadunidense todinha amplificou esse discurso. E a mídia
Para
justificar a invasão, troca de sangue por petróleo. Né? E a mídia brasileira, acriticamente, a começar da Veja, né? Reproduzia, agora mesmo, as capas da Veja.
Uma vergonha.
Uma vergonha. É uma coisa deplorável. A capa que foi feita do avião da Ucrânia, quer dizer, sem prova nenhuma, já sai acusando o Putin. Eu não estou defendendo o Putin, mas não pode fazer uma acusação leviana desse jeito. Reproduziu exatamente o que a mídia dos Estados Unidos está dizendo. A mídia dos Estados Unidos, no caso do conflito, os grandes grupos midiáticos, no caso do conflito em Gaza, que não é um conflito, é um massacre, a mídia dos Estados Unidos está sendo duramente criticada. Porque ela não tem visão crítica do que ocorre.
O que está acontecendo. Não, né? Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou acesse trianon.com.br.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Agora em contato com a Solange Botaro. Ela é vice-presidente da Fundamig. Boa tarde, Solange.
Boa tarde, como vai?
Tudo bem? A Fundamig é a Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado e é parceira do Observatório do Terceiro Setor. Solange, vocês estão realizando um evento muito interessante a respeito do marco regulatório.
Sim, foi inclusive um evento bem rápido, né? Aconteceu logo após a promulgação, né? A publicação da lei, né? 13.019. E está sendo super interessante, um público muito grande, participando, muito proativo, tirando dúvidas, está sendo muito bom.
A maioria das fundações concorda que o marco regulatório é um avanço? Tem algumas críticas? Enfim, não. Qual é a posição que você é majoritária no evento?
Olha, nós acreditamos que foi um avanço no sentido que precisávamos de alguma coisa que regulamentasse, né, o terceiro setor. Mas temos críticas, sim, tem algumas coisas que não estão claras, algumas coisas deixaram a desejar. Né? Sentimos falta de ter participado mais nessa elaboração. Né? Então, eu sei que a sociedade civil participou, mas não de uma forma muito ampliada, no sentido que fosse aberta a discussão em todos os estados, por exemplo, né, em maiores segmentos. Mas não deixa de ser um avanço. Estamos aqui discutindo, tem prós e contras, né, mas é positivo estarmos aqui nesse momento fazendo essa reflexão.
O que você reputa que não está muito claro na lei?
Olha, na verdade, algumas coisas que já acontecem e que são difíceis de serem gerenciadas pelas organizações, elas não mudaram, elas continuam as mesmas. Né? Algumas nós questionamos, que ainda são meio burocráticas. Então, são uma série de questões que a gente precisa rever, como, por exemplo, é importante que quando a organização social faça uma parceria com o poder público, ela tenha preservado o direito à cota patronal, né, que é uma imunidade que ela tem.
É interessante. Agora, depois desse evento, outros virão. Como é que vocês pretendem? Vocês pretendem fechar um documento apresentando as reivindicações?
Justamente, no final desse evento, hoje, às 16h30, já será. Está sendo feito um chamamento, né, para essas pessoas, para a gente criar um grupo aqui, que estamos chamando nesse primeiro momento de Plataforma Minas, mas necessariamente pode não ser esse o nome. perto, correto? E quando nós estaremos nos reunindo, justamente para continuar debatendo isso, continuar interferindo de forma a que aquilo que a gente acredita que pode melhorar possa realmente ser analisado, né, pelo governo e, quem sabe, atender mais nossas expectativas.
Solange, muito obrigado pela sua entrevista. Nós voltamos a conversar sobre esse assunto quando estiverem mais claras, né, as discussões a respeito do novo marco regulatório. Um grande abraço a você.
Obrigado,
e bom evento.
Pela oportunidade.
Muito bem, o marco regulatório foi sancionado no último dia 31 pela presidente Dilma Rousseff. Ele busca tornar mais objetivas e claras as regras para a realização de parcerias celebradas entre essas organizações e o governo federal. Muito bem, podemos continuar, produção? Eu prometi aqui no bloco anterior que a gente ia falar um pouco da internet e as eleições. A expectativa minha, né, é de que vai ser um show de horror. Você espera isso também, Otamira? De todos os lados, agressões, nível baixo e tal, sem discussão. Sem as discussões importantes que a população devia saber dos programas dos candidatos. Eu estava fazendo uma conta na semana passada, eu acho que menos de 60 dias das eleições, não sei se eu estou fazendo a conta correta, eu não vi um candidato majoritário apresentar alguma proposta de mudança da realidade, seja o governo atual e seja os adversários, né? Você acha que é possível com a internet, com essa proposta de democratizar as informações, possa haver uma discussão de alto nível ou não?
Eu acho que a eleição, eu acho que a tendência da eleição é ser uma eleição muito barra pesada, né? Muito suja. Eu acho que isso deriva do fato que a oposição no Brasil, ela não pode apresentar realmente o que ela quer. Porque é difícil chegar e falar o seguinte: ó, nós somos contra a valorização do salário mínimo, nós queremos acabar com a valorização do salário mínimo. Nós somos contra o Bolsa Família, nós queremos acabar com o Bolsa Família. Nós somos contra o Mais Médicos, nós queremos acabar com o Mais Médicos. Então, como a oposição não pode falar exatamente o que ela quer, ela vai ter que fazer uma campanha suja, né? Eu acho que os grupos, esses grandes grupos de mídia, têm posição nas eleições, já têm posição definida, né? É muito interessante observar, a revista Veja até agora não fez uma capa sobre o sistema Cantareira, sobre a crise de água em São Paulo. Está aqui, a revista Veja fica em São Paulo. Fica em São Paulo, talvez até esteja faltando aguinha nas torneiras da Abril. Ela não fez uma capa sobre isso. A revista Veja não fez uma capa sobre aquele aeroporto para o tio do Aécio em Minas, o Aécio Porto. Ela não fez uma capa, mas ela tem capas bem definidas. Ela tem capas bem definidas. Então, os grupos de mídia também vão jogar muito pesado nessa eleição. Também têm interesses. Eu acho que a internet, ela ajuda a fazer esse debate, ajuda inclusive a desmascarar esse tipo de coisa, e ajuda a cobrar posicionamento dos candidatos em questões fundamentais. Né, questões fundamentais, por exemplo, questão da reforma urbana no Brasil, que foi uma grande demanda das jornadas de junho do ano passado. O que vai ser feito de fato, né, para melhorar a mobilidade urbana no Brasil? Então nós queremos saber de propostas concretas. Questão da reforma agrária, que está paralisada no Brasil. O que vai ser feito de fato?
Saiu da agenda até do governo, né?
Saiu da agenda.
O governo Lula lá atrás foi eleito falando em reforma agrária. Agora saiu da agenda política do governo, pois já é, não há mais interesse. Eu queria ouvir o Arbex. Eu me lembrei agora do Tony Judith, né, um grande pensador que já faleceu. E ele, no livro dele, O Mal-Estar da Humanidade, do Mundo, aliás, ele falava de que o bem-estar social da Europa foi conseguido com o apoio da classe média, porque a classe média usufruiu de uma boa escola pública, de um bom sistema de saúde. E você citou o Bolsa Família, me ocorreu perguntar para o Arbex, será que faltou isso, né, para o governo Lula aqui, conquistar essa classe média? Porque é a classe média que está fazendo a opinião, que está acompanhando, lendo e se informando com a grande imprensa. Faltou a classe média ser incorporada, né, nesse estado de bem-estar social, que trouxe uma população que estava abaixo do nível da pobreza para consumir, não é cidadã ainda, mas está consumindo. Como é que você vê isso, Alberto?
Não, eu acho que historicamente é bem mais complicado o problema, né? Vamos lembrar para o ouvinte que o estado de bem-estar social que começou lá nos anos 30, inclusive com as reformas do presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, naquela época, teve um...
Depois da crise de 29,
Depois da crise de 29 e depois da Revolução Russa de 1917. Quer dizer, naquela época a burguesia ficou com medo tremendo de que a Revolução Socialista, que havia triunfado na Rússia e estava fazendo conquistas importantíssimas num prazo muito curto de tempo, havia o temor de que nos Estados Unidos tivesse uma revolução comunista, na Europa, com a crise provocada com o ascenso do Hitler, a Segunda Guerra Mundial, etc. Então, o estado de bem-estar social foi uma resposta da burguesia a conquistas importantes do proletariado revolucionário mundial. Quer dizer, eu acho que a questão hoje em dia, inclusive também para falar um pouco sobre as limitações da internet, eu não acho que é a internet que vai resolver esse problema. Nem é a circulação de informação pela internet sozinha. Existe uma certa tendência a acreditar que tem um pensamento mágico de que se você apertar um botão na internet na tua casa, no dia seguinte vai sair uma passeata em algum lugar. Não é assim. Quer dizer, mesmo as jornadas de junho do ano passado, elas foram preparadas durante muitos anos por muitos movimentos sociais, por centenas de greves que aconteceram no Brasil e que vão acumulando a insatisfação da população e que num determinado momento explodiu. Não foi a internet que permitiu isso daí. A internet facilitou, evidentemente.
É uma ferramenta, né?
É uma ferramenta para circular informação, importantíssima. Não estou desmerecendo a internet. O que eu estou dizendo é que não tem mágica. Quer dizer, o estado de bem-estar social, ou ele vai ser arrancado pela população, na base de greves, de manifestações, do povo ir para a rua, reivindicar, impedir a bandalheira patronal, ou impedir o assalto.
Melhorar a qualidade da escola pública.
Da saúde pública e todas as demandas que existem. Quer dizer, ou a população se articula e exige isso nas ruas, ou não vai acontecer nada. Quer dizer, não é a internet que vai resolver isso.
E a expectativa de vocês, você falou nos movimentos sociais de junho de 2013, do ano passado. Eles continuam? Nós vamos ter? Porque nós tivemos uma Copa do Mundo que... entorpeceu todo mundo, né? Paramos para assistir a Copa do Mundo e tal.
Eu não acho isso.
Haverá
eu
consequências?
Acho, na minha opinião, as jornadas de junho não acabaram até hoje.
Não acabaram?
Eu acho que não. É que a grande parte a mídia não reflete aquilo que acontece nos bairros da periferia, no Rio de Janeiro. Nunca parou de ter manifestação no Rio. Em nenhum dia. Agora, é claro que não são aquelas manifestações que a gente viu, com 200 mil, 500 mil, 1 milhão de pessoas na rua, não. Isso foi só naquele período. Mas as manifestações não pararam. Tanto que, nas vésperas da Copa, nós vimos uma cena que parecia ditadura militar. Tanques de guerra na rua, em Recife e no Rio de Janeiro. Os caras botaram tanque de guerra na rua.
É verdade.
Isso não é à toa.
Não, você tem razão, porque a demanda social continua, né? E, na verdade, ela não é descrita pela imprensa. Até a participação dos nossos... Você quer falar alguma coisa?
Não, só sobre isso. Eu acho que a jornada de junho, ela reflete isso. Ela reflete a demanda da sociedade por melhorias, né? Mesmo as pessoas, se eu levo em conta que 19 milhões de brasileiros passaram a ter emprego nos últimos 11 anos, não estavam desempregados, passaram a ter. Se eu levo em conta que 35 milhões de pessoas passaram a consumir, deixaram da extrema pobreza e passaram a consumir, essas pessoas saíram da exclusão total, mas não adquiriram a cidadania. Elas vão passar naturalmente a querer melhor serviço público, melhor saúde, melhor educação, melhor transporte. Antes eu nem me transportava, eu estava desempregado, eu não tinha transporte. Agora eu estou empregado, eu vou consumir, então preciso de transporte.
Essa nova classe pode revolucionar os costumes?
Eu acho que não é bem uma nova classe, porque são trabalhadores, na verdade, é uma turma que acendeu.
A nova classe no sentido da consciência,
sim,
de classe.
Acendeu socialmente nesse período, nesses últimos 10 anos, depois de um período bravo, de desmonte. O trabalho tinha sido desmontado na década de 90, 2000, tinha sido desmontado. Nós estamos tendo recordes de desemprego, né? Então... essa turma que ascendeu socialmente, que é um novo proletariado, é classe trabalhadora, trabalhador, é assalariado, né? Essa nova turma passa a querer também cidadania, né? Deixou de ser excluído, passa a querer ser cidadão. Né? Então, eu quero mais. Esse quero mais é muito interessante. Eu quero mais Estado, eu quero mais saúde, eu quero mais educação e tal. Então, isso foi o movimento. Esse movimento continua. E eu acho que é ótimo que continue.
né? Como diz o Frei Beto, feijão só fica bom sob pressão. Se não tiver pressão, as coisas não saem. Eu acho que teve também aí, voltando à mídia, né? Eu acho que a mídia teve um comportamento muito interessante. A mídia, ela mudou de posição com relação às manifestações. Num primeiro momento, ela fez o que ela sempre faz, por exemplo, com o movimento sindical. Ela invisibilizou. Não se falava nas manifestações do MPL, não se falava. Estava invisibilizado. As primeiras manifestações não saíram em lugar nenhum. Que é o que faz quando tem uma greve e tal. Num segundo momento, ela fez o que ela sempre faz também com o movimento social. Ela pediu para descer o cacete.
Criminaliza.
O movimento. No dia do editorial da Folha e do Estadão pedindo para descer o cacete, a polícia desceu, o Alckmin atendeu, os patrões da Folha e do Estadão, atendeu, desceu o cacete, 15 jornalistas apanharam feio, né? Agora, eu acho que teve um terceiro momento, só para fechar esse raciocínio, teve um terceiro momento. Quando também percebeu que o movimento era disperso, não tinha uma pauta, né? Que era um movimento, uma explosão, né? Mas não tinha muita organicidade, a mídia passou a disputar a direção do movimento.
Vamos continuar com essa discussão. Eu tenho perguntas aqui, várias dos ouvintes, mas o meu contato agora é com Brasília, com a Aline Tamamoto, coordenadora de acesso à justiça da Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Boa tarde, Aline.
Boa tarde.
Falei corretamente o seu nome?
Não, o sobrenome é Aline Yamamoto.
Yamamoto. Muito bem. Hoje estamos comemorando os 8 anos da Lei Maria da Penha. É motivo para as mulheres comemorarem?
Ah, sim, muitas se comemoraram. Em 8 anos da Lei Maria da Penha, a gente hoje tem o tema da violência contra a mulher, ele é discutido em outros patamares do que há 8 anos atrás, né? Então a gente tem não só em termos de ganhos, em termos de visibilidade da temática, em termos de campanha, de sensibilização, mas também um enorme ganho de políticas públicas, né? A Lei Maria da Penha, ela traz essa perspectiva da prevenção, do apoio, da repressão, além da repressão, né, a esses crimes. Mas, especialmente, a gente tem aumentado o número de serviços especializados, os canais de denúncia. Então, a forma que hoje a justiça atua em relação a esses crimes, ela é muito mais contundente em relação à lei anterior.
Apesar das políticas públicas e todas essas ferramentas que você mencionou, as agressões continuam.
Continuam, porque a gente está falando de um contexto, de uma violência que está atrelada a um contexto cultural, patriarcal e machista milenar. Né? A gente sabe que existe uma das ações, inclusive, que a gente trabalha em política pública, é mostrando e estimulando as mulheres a denunciarem esses casos, porque algo que é um fator muito comum é o silêncio, né? As mulheres sofrerem a violência caladas, silenciadas e muitas vezes com vergonha da própria situação que está passando. Então, quando a gente fala que a gente tem visto muito o aumento de denúncias, isso está atrelado até a uma própria iniciativa de estimular, porque existe uma demanda represada muito grande, né? Então,
como é que nós mudamos esse quadro?
Exige uma articulação, uma soma de esforços de todo o poder público e também, mas não só, né, da sociedade, do setor privado. Quando a gente fala de uma violência que está estruturante na sociedade, a gente precisa mudar e garantir direitos das mulheres, construir uma sociedade mais igualitária. É o eixo mesmo para a gente enfrentar e diminuir essa violência, além de estruturar os serviços, capacitar os profissionais, ampliar, né, os serviços. A gente tem hoje mais de 1.200 serviços especializados, né, que a gente da segurança pública, da justiça, da saúde, que eu digo que são especializados no atendimento à mulher em situação de violência.
Aline, para fechar nossa entrevista, no mapa do Brasil, aonde que tem mais violência contra a mulher? Aqui no Sudeste, no Norte, no Nordeste?
Existe um ranqueamento, por exemplo, em termos de assassinatos de mulheres, né? Que esse é um índice que é considerado bastante para medir a violência. Tem estados que se destacam, como o Espírito Santo, Alagoas, em termos de assassinatos, né? Mas, de modo geral, a violência contra a mulher, ela, infelizmente, ela ela é muito alta em todos os estados, e isso é um fenômeno que justamente exige a articulação de todos os poderes e toda a sociedade para enfrentá-la.
Muito obrigado pela entrevista, um abraço e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um abraço para vocês também.
Meu contato foi com a Aline Yamamoto, coordenadora de acesso à justiça da Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Para finalizar o programa, mais três perguntas dos ouvintes aí para os nossos convidados do programa de hoje. A Clarissa Santos, do Tremembé, para você, Arbex, senhor José, o senhor não acha que a cultura árabe é muito rígida com as mulheres? Elas não podem sair sem pedir permissão aos seus homens? É a Clarissa Santos, lá do Tremembé. Muito obrigado pela pergunta, Clarissa.
Destaque para a Arábia Saudita nesse item, né?
Não, para responder muito rapidamente, você não pode julgar a cultura por um único aspecto. Por exemplo, se você for julgar a cultura brasileira pela violência contra as mulheres e ponto final, a cultura brasileira é o quê? É um bando de fanático violento, criminoso, que espanca as mulheres. Se você for julgar só pela violência contra a mulher. Então, se você tem observações a respeito da maneira como o Islã ou a cultura árabe trata as mulheres, você tem que ver isso no seu conjunto, historicamente, como isso aconteceu, por que isso aconteceu e de que forma vem evoluindo isso. E apenas para fazer uma observação bem pontual e pequena, não é verdade que todas as mulheres são tratadas iguais em todos os países árabes. Você tem países árabes que têm uma grande liberdade para as mulheres, como, por exemplo, no Líbano, ou mesmo no Paquistão, onde uma primeira-ministra é uma mulher. E você tem países árabes que são extremamente conservadores, como a Arábia Saudita, por exemplo. Então não dá para fazer um julgamento desse, assim, geral, porque a gente corre o risco de cometer muita injustiça.
Continua com você, Arbex, para fechar o programa. O André Flariano, do Jardim Peri. Muito bem, ele pergunta, José, o Hamas ajuda ou atrapalha a paz na Palestina?
Isso é uma pergunta bem interessante, ela é muito complicada, porque na verdade o Hamas é uma expressão da luta do povo palestino. Quer dizer, ele é uma expressão de uma luta que é absolutamente reprimida com sangue pelo Estado de Israel. É uma luta em que as pessoas se apegam a princípios religiosos como forma de preservar sua própria identidade. É uma luta em que um povo miserável, sem recursos, tenta enfrentar uma das maiores potências militares do mundo e funciona como o 51º Estado dos Estados Unidos. E, portanto, é nessas condições que o Hamas existe. Ele não existe em condições ideais de um Estado pleno e desenvolvido e etc. Então, nessas condições de miséria absoluta em que vive a população palestina, o Hamas é a solução possível encontrada até agora pelo povo palestino. E por isso ele tem que ser respeitado.
Fechando a participação dos ouvintes, a Maria Marta Souza, da Liberdade. Ela pergunta, existe alguma lei de proteção para as mulheres que já sofreram com a violência e são ameaçadas pelos ex-companheiros? É a Lei Maria da Penha, né? a Lei Maria da Penha. Nesse caso, viu, Maria, eu respondo a você. Vocês querem fazer alguma observação? É, os ex-companheiros, elas são ameaçadas, os ex-companheiros, não, a Lei Maria da Penha contempla o que você está pedindo, viu? Muito bem. Vamos fechar nosso programa? Alguma coisa, Reinaldo?
Não, só desejar a todos um... Ainda tem a sexta-feira pela frente, mas um bom final de semana aos nossos ouvintes. Boa tarde a todos.
Muito bem. Meus agradecimentos aos ouvintes que ligaram aqui para o programa e participaram. É o Cláudio Arantes, lá do aeroporto. A Neuza Dimas, do Jardim Paulista, que fez aquela colocação com o Arbex, dos chefes do Hamas, lá na, que vivem em hotéis de 5 estrelas. A Maria Marta Souza, da Liberdade, que eu acabei de fazer a pergunta dela. A André Floriano, do Jardim Peri. A Clarice dos Santos. Meus agradecimentos especiais a José Arbex Júnior, jornalista, editor de Caros Amigos e professor de jornalismo da PUC São Paulo.
Eu que agradeço.
E ao Tamiro Borges, jornalista blogueiro, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa de Tararé, Barão de Tararé, e autor também de diversos livros. Altamiro, muito obrigado. Mais alguma coisa? Tem algumas conclusões finais?
Agradeço o convite.
Um abraço a vocês. Os trabalhos técnicos do Observatório do Terceiro Setor foi de Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Veja a reprise na terça-feira às 2 horas da manhã. Estamos também no Facebook. Acesse, curta e comente os programas na nossa página, facebook.com/observatório3setor. Se quiser ouvir novamente, dentro de instantes, o programa ele estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.